Amém. Nesse primeiro ato, opa, aqui, de momento de mensagem, eu queria falar sobre o que é a história da Páscoa, é a história da redenção, é a história da nossa salvação, mas a história da Páscoa, ela não começa, ela não tem o seu início na cruz, como talvez muitos de nós imaginemos. Lembra que a gente está falando aqui dos quatro atos dessa história que perpassa a Bíblia inteira, a criação, a queda, a redenção e a glorificação. E tudo começa nesse primeiro ato de Deus, o ato da criação dele sobre todas as coisas. Aliás, esse primeiro ato do Senhor, ele fala sobre o início de absolutamente tudo, e que mostra para a gente que você e eu, nós não somos frutos do acaso. O que a Bíblia descreve lá no início de todas as coisas é um ato consciente, intencional, amoroso de Deus, que reside num pequeno e primeiro versículo da Bíblia, que vai aparecer aqui e a gente vai ler juntos, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. De novo, gente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E nesse pequeno e poderoso versículo reside talvez a solução de muitas crises que eu e você passamos no nosso dia a dia, porque afinal, a gente se depara em vários momentos a nos perguntarmos: a vida é só isso mesmo? Alguém por acaso vê o meu sofrimento? Há sentido nessa existência que a gente está aqui, ou a gente está aqui para repetir um ciclo enfadonho de nascer, de crescer, de talvez reproduzir e depois morrermos? Nesse primeiro versículo existe um sonoro não para todas as coisas. Não, a vida não é só isso mesmo. Não. Alguém vê o meu sofrimento? Na verdade, sim, eu não estou esquecido. Alguém vê o meu sofrimento? Há sentido nessa vida? Sim, há sentido nessa vida. Não é o caos, mas é Deus, o autor do universo, o autor da vida, que criou os céus e a terra, que sustenta e criou todas as coisas. Ele vê todas as coisas e principalmente Ele vê você. Ele vê você. Que às vezes, durante a semana, não consegue perceber isso. Não é verdade, gente? A gente não consegue perceber que a gente é visto. A gente não consegue perceber que a gente não é fruto do acaso. Muitas vezes a semana, a rotina, os problemas, as crises, eles levam a gente para essa crise maior de que afinal nós estamos aqui com uma vida absolutamente caótica. Mas por trás de todo o caos, contradição, loucura e sofrimento que nós passamos, a gente pode, e essa nossa fé, olhar para o alto e reconhecer que existe um Criador. Que aquele que colocou a lua lá no céu, os peixes no mar, o verde na relva, também colocou você como um ato consciente e amoroso nessa vida. Sim, no princípio, Deus criou todas as coisas e viu que tudo, absolutamente tudo era bom. Mas a Bíblia também narra que nesse momento alguma coisa trágica aconteceu. E a gente chama isso de queda, que é o segundo ato desse especial de Páscoa. A criação e agora a queda. Isso está registrado também lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 22 a 24, que a gente vai ler também juntos. Quando a Bíblia diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal, não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe aquele mundo que a gente acabou de descrever? Onde tudo, absolutamente tudo era bom? Aquela humanidade perfeita, aquela natureza linda, aquela harmonia entre as pessoas, o amor verdadeiro entre a gente, algo que todo mundo sonha viver, tudo isso foi perdido por esse ato de desobediência do homem. Toda a humanidade, toda a criação, todas as coisas foram afetadas, porque o homem resolveu desobedecer ao seu Criador. Que o homem preferiu escrever a sua vida, ao invés de submeter a sua vida ao Criador de si e ao Criador de todas as coisas. E o resultado? O resultado é que a gente adoraria cantar aquela famosa música na voz de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Que mundo maravilhoso! A gente adoraria olhar para tudo e dizer, é nesse lugar que eu vivo. Mas ao invés disso, a gente canta desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, danço você na dança da solidão. Essa é a vida que a gente vive. A esperança de um mundo perfeito, mas a vivência de um mundo perdido, de um mundo caído, onde existe dor, separação, ganância, sofrimento, doença, incompletude. Isso permeia ou não permeia o nosso cotidiano, na realidade de que a queda afetou todas essas coisas, ao ponto da gente olhar para um outro personagem da Bíblia, tão famoso, que é o apóstolo Paulo, onde ele, ao descrever a si mesmo, em Romanos capítulo 7, versos 22 a 24, ele diz, acompanha agora com o coração, pois no íntimo, no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a descrição da nossa própria humanidade. Esse somos nós, esse sou eu e esse é você. Alguém que deseja, anseia muito para fazer o bem, mas que na verdade vê no seu corpo uma guerra entre o desejar fazer o bem e de fato o executá-lo. Entre desfrutar do bem e de fato ver e perceber que está vivendo num mundo de muita queda, de muitas coisas quebradas. Mas olha que coisa boa, a gente lê o Gênesis 1, aí lê o Gênesis 3, mas no verso 15, havia uma promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já existia ali, no início de todas as coisas, uma promessa de que aquele mundo criado e depois caído, ele sofreria ou ele ganharia de presente a redenção. Haveria de vir aquele que pisaria, esmagaria na cabeça da serpente e destruiria todo o mal e restauraria sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a sua verdade, o seu reinado. E é sobre isso, sobre a redenção, que a gente vai cantar agora. Vamos continuar louvando o Senhor, duas músicas, e depois a gente se prepara para esse segundo ato, onde a gente vai falar sobre essa redenção maravilhosa que Cristo fez na cruz por nós. Gente, lembra da última parte? Havia uma promessa, porém inimizade entre ti, a mulher, e a tua descendência, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E já estava ali escrito antes de todas as coisas que o mal, ele nunca venceria. E o mal, no final dessa história, a gente conhece ela, ele não prevaleceu, e o mal não prevalecerá, porque Jesus Cristo trouxe naquela cruz para a gente perdão e restauração. E a cruz para a gente é isso. Ela aparentemente, para aquelas pessoas naquela época, e para muitos de nós aqui talvez, ela seja apenas um símbolo de dor. A gente olhar para Jesus e ver assim: olha, tadinho o quanto ele sofreu, tadinho, olha as dores que ele passou. E apesar de tudo isso ser verdade, ele passou por muitas dores, ele sofreu muita coisa naquela cruz. A cruz não é um símbolo disso, ela é o símbolo da vitória. Ele não é um símbolo do fracasso, é o símbolo da redenção, é o símbolo e a certeza de que o maior problema da humanidade, o seu maior problema, o meu maior problema, todos os nossos, nosso maior problema, ele foi resolvido, aniquilado, destruído naquela cruz. E a gente, obviamente, nesse dia de Páscoa, não vai deixar de ler um dos textos que fala sobre aquela crucificação, que trouxe para a gente a vida, que trouxe para a gente a redenção, que trouxe para a gente o perdão. E Mateus narra dessa maneira, Mateus 27, de 45 a 54, eu leio um versículo, vocês lerem outros. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, do alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: é verdade, este era o Filho de Deus. É verdade, esse era o Filho de Deus, e é verdade, esse é o Filho de Deus. Ali aconteceu, nesse texto, nessa verdade narrada por Mateus, a nossa grande vitória, onde todos os nossos pecados naquela cruz, eles foram cancelados. Toda a consequência do pecado, isso é, a separação entre o homem e Deus, ela foi desfeita por causa desse sacrifício. E a gente pode declarar com toda alegria, como depois um outro texto do Novo Testamento nos diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje a gente pode gritar, como acabamos de cantar aqui nessa música: eu estou livre. Hoje a gente pode comemorar e celebrar que a dor, por pior que ela seja, ela não há de prevalecer. Hoje a gente pode celebrar, como também o texto da palavra de Deus, o texto sagrado nos diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Ela perdeu, porque o nosso Deus venceu a morte, e o nosso Deus em Cristo Jesus nos trouxe a verdadeira vida. E agora, a sua segunda-feira, não apenas hoje, mas a sua segunda, a sua terça, toda a sua semana pode ter muito mais sentido, porque por causa de Jesus, a nossa conexão com o Pai, ela pode ser restaurada. Com os seus pecados livres ou limpos, você livre dos pecados e da consequência deles, o que a gente tem é descrito na Bíblia como um livre acesso a Deus. O que impedia a gente de ter acesso a esse Deus santo, justo, puro, eram os nossos pecados. Cristo Jesus matou tudo aquilo ali, aniquilou tudo ali, e a gente pode ter livre acesso ao Pai. O Tim Keller, num dos seus textos, ele diz o seguinte sobre esse livre acesso, esse novo e vivo caminho que Jesus abriu: a única pessoa que ousa acordar um rei às 3 horas da manhã para tomar o copo d'água é uma criança e nós temos esse tipo de acesso a Deus. A única pessoa que ousa acordar um rei às 3 horas da manhã para tomar um copo de água é uma criança, e nós temos esse tipo de acesso ao rei. Que vida diferente, que vida nova eu e você podemos ter por causa de Jesus, um livre acesso a Deus, de importuná-lo com as nossas pequenas coisas, de conversar com Ele sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades, sobre os pequenos problemas, sobre os grandes problemas que a gente passa, confessar a Ele tudo que a gente tem passado, confessar a Ele o nosso pecado, sabendo que a gente, a despeito do que fala, a despeito do que diz, a despeito do que fizemos, continuamos, por causa de Jesus, ter esse livre acesso a Deus, o perdão de todos os nossos pecados. Não, na cruz não, Jesus não aniquilou os pecados que a gente tinha apenas lá atrás, Ele aniquilou os pecados que a gente tinha ontem, hoje e terá. Tudo aquilo foi perdoado por Cristo Jesus naquela cruz, e hoje a gente pode ter a certeza que a gente faz parte da família de Deus. Você não é mais criatura apenas do Senhor, você agora é chamado de filho de Deus. Se você declara, se você crê que Cristo Jesus morreu pelos seus pecados, que Ele é o Salvador da humanidade, que Ele é o Salvador da sua vida, você não é mais chamado apenas a criatura, mas todos aqueles que conhecem o nome de Jesus podem ser chamados de filhos de Deus, filho do Deus Todo-Poderoso, amado com amor eterno. Livre acesso, perdão, e agora a gente faz parte dessa família de Deus. Mas existe um último ato aqui. A gente falou da criação, a gente falou da queda, a gente falou da redenção que Cristo Jesus trouxe na cruz por nós, mas o último ato, a glorificação, um ato que a gente ainda está esperando, mas a gente canta, antecipando no nosso coração, celebrando Ele, aquilo que um dia ainda nós vamos experimentar. A gente tem uma última música, O Vento Novo, que a gente vai chamar aqui o pessoal da banda, celebrar, e já já a gente fala sobre essa ressurreição nossa, a glorificação que está preparada para todos aqueles que creem no seu nome. No credo apostólico, que muitos de vocês conhecem, a gente diz que eu creio na remissão dos pecados, eu creio na ressurreição do corpo, e eu creio e nós cremos na vida eterna. Amém. Nós acreditamos no que Jesus Cristo disse na cruz, e Ele disse: está consumado. Mas nós acreditamos que existe ainda, porque a Bíblia nos revela um capítulo final, esse que a gente ainda não experimenta, mas a gente antecipa com o coração e com os atos de Deus realizados aqui na história. E João, um dia apóstolo de Jesus, ele tem uma visão dada por Deus, onde ele contempla e nos mostra e nos revela como será esse ato final, a qual todos nós esperamos. Em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 3, ele vê e nos conta: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Ele habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a maior beleza da vida descrita aqui para a gente. Você pode ter a maior dor do mundo, esteja passando inclusive por ela, pela maior dor do mundo, a gente tem uma certeza: um dia ela passará. você pode ter e estar passando pela maior luta da sua vida, a gente tem a garantia aqui de que um dia ela passará. Você pode conviver com o maior trauma que uma pessoa já pode ter tido. Nós temos uma convicção: um dia esse trauma passará. Mais uma vez citando o pastor Tim Keller, ele diz um se, que na verdade é uma afirmação, ele diz: se a ressurreição for verdadeira, então tudo ficará bem. E como nós cremos que a ressurreição ela é verdadeira, a gente tem essa certeza no capítulo final: calma, tudo, absolutamente tudo vai ficar bem. Mas sabe o que é bonito também, gente? É que a ressurreição, a nossa ressurreição, a glorificação, esse capítulo final, ele não fala apenas da aniquilação da dor. Por mais que é isso que muitos de nós esperemos, a aniquilação de tudo que é mal, nós não esperamos apenas pela aniquilação da dor, nós nem esperamos por dias melhores, gente, porque isso é pouco. Nós esperamos por dias perfeitos. No Apocalipse 21, também diz que nela eu vi o santuário, pois o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nessa cidade que todos nós que cremos em Jesus vamos viver, a cidade não necessita do sol, ela não necessita da lua para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus ilumina toda essa cidade e isso nos basta. Viver nessa cidade não é viver no tédio. Viver nessa cidade, viver nesse tempo, viver na eternidade, é viver na plenitude. Viver nessa cidade, viver nesse tempo, é viver, e é verdade o que eu vou dizer, sem esperança. Sabe por quê? Porque tudo que é esperado na vida, já aconteceu. A esperança é desnecessária, porque o que a gente tem lá, não é esperança de alguma coisa, mas a concretização de que tudo aquilo que a gente anseia, nós já estamos participando. Sai a esperança, entra a satisfação. E tudo isso, gente, só é possível por causa dessa Páscoa. Tudo isso, gente, só é possível porque Jesus Cristo morreu e nos garantiu o acesso a esse lugar, nos garantiu o livre acesso a essa eternidade, que não nos custou nada, porque é de graça, mas custou tudo a Ele, a Jesus Cristo. Então, nesse desafio final, se é isso que você deseja, porque é isso que está à nossa frente, venha, para que hoje sim seja uma manhã de esperança, para que hoje sim a cruz tenha feito todo o sentido para você, para que hoje a ressurreição do corpo ela seja a sua esperança, para que você hoje, impulsionado pelo Espírito Santo, você dê um passo de fé e caminhe com Jesus, para que você hoje, impulsionado pelo Espírito Santo, reconheça que só existe um Salvador, porque só existe um Senhor sobre todas as coisas, e Ele está ao seu lado, e Ele está vivo, e Ele está presente aqui, e Ele estendeu a mão na sua direção, para te oferecer o perdão, e te dar uma vida, que você jamais poderia imaginar, fora da sua presença, uma vida tão verdadeira, tão real, e tão gratuita, que a gente não precisa do dia de amanhã, a gente pode experimentar hoje. A gente pode experimentar essa vida hoje, a salvação hoje, porque o que Cristo Jesus fez na cruz por você, está disponível ao seu coração agora. Vamos ficar de pé, chamar a banda para a gente cantar de novo, Clama Jesus, e que você hoje saia daqui dando esse passo de fé. Sim, eu creio e reconheço que Cristo Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Sim, eu creio e reconheço que Ele é o único e suficiente Salvador. Sim, eu creio que naquela cruz foi-me dado tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, e hoje a ressurreição pode acontecer no seu e no meu coração, quando a gente reconhece que quem Jesus Cristo é, a Páscoa não apenas ganha sentido, a vida ela é absolutamente transformada. Vamos cantar junto de novo? Clama a Jesus. E se você ainda não deu esse passo de fé, cante com essa certeza, clamando esse Cristo poderoso que tem poder para te salvar e há de salvar a sua vida. Vamos orar. Senhor, que celebração maravilhosa, Senhor, do Teu nome, do sacrifício, de tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Ó Deus, que hoje, Senhor, nessa manhã seja de fato uma manhã de festa na nossa vida, daqueles que creem no Senhor, Deus, uma alegria ainda maior ao relembrar, a Senhor, ser abraçado, Deus, por essa verdade que transformou todas as coisas, Deus. Mas aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que hoje possa ser uma manhã de festa, de bênção, de salvação, para que saia daqui com a ressurreição no seu coração, Pai. Saia daqui, Deus, salvo, Senhor. Saia daqui, Senhor, olhando para aquela cruz e vejam ali a sua vitória. E vejam ali uma vida diferente, vejam ali uma vida nova e comece a caminhar a partir de hoje ao lado daquele que morreu por nós para nos livrar, Senhor, de todo o pecado, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa santa companhia, Senhor, por esse santo Pai, sua santa e gloriosa presença, Senhor, ao nosso lado, Deus, que nos presenteia com a sua graça, não por aquilo que fizemos, mas por tudo aquilo que Cristo Jesus fez na cruz por nós, ó Deus, aleluia, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Cristo ressurreto, presente aqui, presente na nossa vida e que transforma todas, absolutamente todas as coisas. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida das nossas famílias, dos nossos filhos, ó Pai, abençoa os casamentos, ó Deus, abençoa essa semana, Deus, abençoa, Senhor, põe a Tua mão sobre nós e a gente perceba, Deus, quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para todo sempre. Amém e amém.